A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Participação especial, Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
Bom, são 11 horas e 5 minutos agora, 11 e 5. Antes de eu começar aqui o Rádio Debate, eu quero mandar um abraço para Tida Cabeleireiro, tá ouvindo a gente. Tida, dá uma ligadinha para o 9109-7454, tá bom? Preciso concluir o assunto com você. A ligação caiu, 9109-7454, Tida Cabeleireiro está nos ouvindo. Bom, são 11 horas e 5 minutos agora, 11 e 5. Nós recebemos no nosso programa, pelo menos por enquanto, o Marcondes Moreno, que vai fazer aí uma análise de como foi ontem as convenções que aconteceram em Brejo da Madre de Deus. Convenção de Hilário e convenção também de Roberto Assora, que são, a partir de agora, candidatos a prefeito na cidade do Brejo da Madre de Deus. E o Marcondes Moreno, como sempre, atualizadíssimo, esteve lá, marcando presença, fazendo toda a cobertura, e você pode acompanhar também através do Sulanca News, e a partir de agora ele vai fazer aí uma análise de como é que foi, como é que ele viu tudo isso que aconteceu ontem, nesse momento histórico lá em Brejo. Agora 11h06, com a gente também o Jobson Barros, que também esteve lá
ontem lá,
e que também vai trazer a sua análise, ele que faz parte da nossa equipe da rádio, né? E que faz o forró pela manhã, participa do futebol, enfim. É uma pessoa também ligada à política de Brejo da Madre de Deus. 11 horas e mais 6 minutos agora.
Muito bom dia, Aguinaldo, né? Muito bom dia, Aristóteles Gomes, né? Bom dia a você, ouvinte. Ontem, mais uma vez, o Bloco Sulanca News marca história, né? Vai a Brejo da Madre de Deus registrar um momento da história desse povo, um momento da história política dos brejenses, uma eleição totalmente atípica diante de uma decisão da justiça, né? E Brejo chama a atenção da mídia no sentido de eleição. E nós somos lá para prestigiar os dois lançamentos, para prestigiar as duas convenções, e podemos analisar da seguinte forma: é que eu cheguei por volta de 3h30 da tarde em Brejo da Madre de Deus, aquele clima espetacular, nublado, coisa mais linda que se pode imaginar aquela cidade. Eu sou fã incondicional da cidade de Brejo. E de um lado, o Clube Aquários, totalmente arrumado, totalmente organizado. Do outro, uma Câmara de Vereadores que ia se preparar para uma convenção. De um lado, a chapa definida, Roberto Assores, Zé Decílio, tudo tranquilo. E horário marcado para chegar, 7h, atrasou 1 hora. Chegou 8h, né? E do outro, a informação que nós tivemos, não, de sair de Santa Cruz, era de que Bolão seria o candidato. Hoje eu descobri o motivo, ontem à noite ainda. Foi uma perua que ele jogou para cima dos vereadores de Assora, né? E Hilário foi até a capital pernambucana, acompanhado de José Valdo, acompanhado de Bolão e demais pessoas do grupo político, ao encontro do líder, doutor Edson. E lá abriram a pesquisa e um técnico no assunto expôs a realidade da pesquisa. Eu tenho números, logicamente, não vou divulgar, não é do meu feitio, e eu não posso interferir, né, na política dessa forma, nem ninguém, né? Mas eu tenho números, alguns números. E lá, de cara, ficou se percebeu que Hilário é o nome de crescer. Índice de rejeição menor do que os outros, e ficou definido Hilário. E ainda por motivos que não foram esclarecidos, a questão do vice moeu muito, demorou quase 40 minutos a uma hora para que se definisse o vice. E eis que vem a surpresa: nem Bolão, nem José Valdo, Maria José do Tambor, né? Então ficou a chapa matuta, eu batizei de A Chapa Matuta, né? Que é Hilário de São Domingos e Maria José do Tambor. Aí já viu, às 6 horas da noite, os chamados jacarés já lotando as dependências do Aquarius e os azuis de Dr. Edson chegando aos pouquinhos à câmara. Câmara apertada que não cabe 120 pessoas em pé na câmara, né? Foi esse o clima. Então, Hilário conseguiu lotar a rua de lado, que é uma rua estreita, né? E fez uma convenção na base do cansaço. Por quê? Porque tem um cansaço mental devido às indefinições e o cansaço físico da viagem. E Roberto Assora fez uma convenção belíssima, muito bonita, cheia de pompa. A verdade é essa. É, convenção com cara de final de campanha. Hilário fez uma convenção improvisada. A Assora recebeu a presença de Diogo Moraes, deputado Diogo. Recebeu a presença de amigos da região, políticos da região, correligionários, prefeito de uma cidade de fora, o nome dele agora me fugiu. Hilário recebeu a visita de Edson Vieira, prefeito de Santa Cruz, que aqui eu quero reconhecer, né? O prefeito de Santa Cruz, por ser cabra macho e cumprir sua parte, foi lá, foi acompanhado de Júnior Gomes, Pipoca, Zé Minhoca, minha vereadora, minha amiga
Jéssica.
E foi, Edson marcou a presença dele, né? Marcou a presença. E estranhamente, o prefeito de Brejo do Amado Deus, doutor Edson Souza, não deu as caras em sua cidade. Não existe motivos que não seja uma doença, um fato grave, que justifique essa ausência. Hilário precisa e precisava ontem, Manassés acaba de chegar, dessa presença. Ele é o padrinho da candidatura, ele é o pai do grupo. E simplesmente não apareceu. Não deu as caras em Brejo do Amado Deus, doutor Edson Souza. Obviamente a gente sabe que campanha é campanha e que Hilário deve ter o reforço aí de Bruno Araújo, deputado conceituadíssimo dentro de Brejo do Amado Deus, e deve ter a participação do doutor Edson Souza. Deve, a gente já coloca, porque, pelo amor de Deus, como é que doutor Edson não aparece na convenção? Não tem justificativa para isso. A não ser um caso de ordem restrita, pessoal, familiar, né? Hilário tem tudo sim para fazer uma boa campanha. Isso era uma campanha de que tem que começar logo, já, urgente, devido a tudo isso. Então, a cidade, eu quero aqui parabenizar os eleitores de Brejo. Foi foguetão de um lado, foguetão de outro, buzinaço de um lado, mas ninguém encostou um dedo em ninguém. Nenhum problema foi registrado. A polícia lá estava escorada no carro, né, só olhando o movimento. E isso foi uma demonstração do amadurecimento político do povo de Brejo do Amado Deus.
Agora, eu te pergunto, o Marcondes, já pode começar a campanha, já que ontem houve a convenção e o período para a campanha em si é muito pequeno.
Mas acho que a partir da manhã.
Segundo informações, bom dia, Marcondes, bom dia ao nosso querido Manassés, bom dia aos ouvintes. Segundo informações, a partir de amanhã está liberada a questão de carro de som na rua para divulgar os trabalhos dos grupos. Agora, só entrando nos comentários do nosso querido Marcondes, realmente foi de tirar o chapéu a forma que se comportou as duas alas, né? Os eleitores, né, do grupo de Assora, quanto também os eleitores do grupo que é liderado por Dr. Edson, que tem Hilário Paulo agora como candidato. Agora, Marcondes, vale também a gente destacar, além da ausência do ex-prefeito Dr. Edson, também a ausência do ex-deputado Pedro Corrêa, como pai da vice-segunda.
Mas este tem a justificativa que estava em Brasília.
Mas mesmo assim, acredito, tem o próprio Roberto Teixeira que é um deputado que foi votado pelo grupo, né? Não esteve presente. A própria Clarice, não sei, não tive informação se estava no local, mas acredito que não.
Não, Clarice, eu não vi em fotografia.
Então, são baixas, né? Agora, o que chamou realmente a atenção foi a expectativa criada pelos dois grupos com relação à surpresa, né? Tanto do grupo de Assora, quanto também no grupo de Hilário. Foi um pontapé inicial proveitoso para os dois grupos. Foi, né? As fora com uma boa vantagem na frente, como você bem destacou, com relação à estrutura montada. Realmente, eu particularmente, há várias campanhas que participo lá em Brejo, nunca vi uma convenção de um alto nível, muito grande, como foi a de Asfora, né? Devido às consequências que encarou no dia a dia o Hilário, realmente teve vários obstáculos.
No próprio dia, foi um dia desgastante para Hilário.
Realmente. E o que vale agora é observar, Marcondes, Manassés, é como vai ser o comportamento do grupo daqui para frente. Né? Porque segundo os comentários de bastidores, questão de escolha para que se chegasse a uma conclusão final foi realmente complicada. Né? Segundo informações, o próprio Bolão, quanto também o Josivaldo, insatisfeito com a escolha. Ambos queriam também a cabeça, né? Ou seja, o topo, sair como candidato a prefeito. Não aceitava a situação de vice, né? Quando a Maria José teve que ser colocada como uma questão de preencher,
né?
Já que os dois não aceitaram. E agora, como será daqui para frente o comportamento de Josivaldo e também do Bolão? Fica essa pergunta no ar. Por outro lado, Roberto, com seu grupo definido, né, parte na frente nesta situação. Agora, vale a gente destacar também, né, que
gaiola bonita não dá de comer.
Exatamente. Precisa esperar começar a campanha para a gente ver de fato como será o destino, o futuro da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus, pelo menos agora de início.
Só para ajudar o companheiro Manassés e Romenick Stephen, que acaba de chegar, Romenick também estava lá, né? A comunicação de Diogo está definida, né? De Roberto. Além dos locutores Kiko Lima e Ata Anderson Mesquita, que já são pratas da casa. Locutores.
Eles que apresentaram a campanha de outubro, né?
Pronto. Aí vê.
Ganhou um bom trabalho.
De Sivaldo Chaves, que vem.
Foi a grande surpresa, a grande expectativa.
Três locutores. Aí ganha o reforço de um locutor que o nome dele fugiu agora, que é o menino
de Calzinho, Fazenda Nova. Que estava no grupo de Edson na eleição passada.
Aí, outro talento e outro reforço. Aí vem o Vitor Paiva e o Rubem Júnior. Isso para a linha de frente. Aí na linha de trás, para a rádio, você tem o Neto Spinelli. Altíssimo nível, né? Aí você tem a G2 com Geraldo, Gilberto e César Melo. Então é uma equipe de comunicação muito forte, muito profissional. Aí Hilário agora vai formar a sua equipe de comunicação. Então Hilário terá que correr atrás de um monte de coisa e ao mesmo tempo administrar a prefeitura de Brejo da Madre de Deus, convivendo com o Tribunal de Contas dentro da prefeitura, que isso é um conhecimento que eu tomei ontem também. Então, Hilário, é o seguinte, tem tudo para fazer, Manassés, um excelente, porque Edson não vai abandonar ele, ontem o Edson Vieira, e Edson Vieira vai disponibilizar o que for possível de estrutura, inclusive até com a companheira de rádio, Nédia Alves.
Nédia.
Deve ingressar, é um profissional de altíssimo nível também.
Altíssimo nível.
E Hilário que cuide de agilizar, por quê? Porque vai ser uma campanha acirrada, não existe campanha fácil em Brejo da Madre de Deus, né, Romerico? São campanhas fortes. E pode ter certeza, o grande diferencial dessa eleição, para você que está me escutando aí de breve, muito obrigado, viu, pela audiência, sobretudo do blog. Me surpreendeu muito os depoimentos que eu escutei ontem. É a presença dos eleitores de Santa Cruz. E que pensar que o eleitor de Santa Cruz só vai para comissão aqui em São Domingos, está muito enganado. O eleitor de Santa Cruz vai fazer uma festa e vai vestir a camisa de um ou dos dois grupos lá, não é verdade? É isso aí.
Verdade, e o eleitor, ele também, mesmo sendo de Santa Cruz, vai fazer número, vai fazer uma certa diferença lá, né? São 11 horas e 19, nós vamos para um rápido intervalo e na volta já voltamos com o Romenick, que acaba de chegar, também com a gente já o Manassés Simões, e voltamos na sequência. 11 horas e 25 minutos. Bem, 11h25, nós voltamos com o nosso programa Rádio Debate desta quarta-feira, hoje dia 15 de maio de 2013. E inicialmente o assunto foi, e vai retomar esse assunto, que é as convenções de ontem, que aconteceram em Brejo da Madre de Deus. Daqui a pouquinho a gente retoma com o Romanik, também com o Manassés, o Marcondes, e hoje com a participação do nosso querido Jobson Barros, que também é brejense. Mas antes de voltarmos com esse assunto, vamos direto a Brasília, onde nós temos informações com Ney Lima, que está direto aí da capital do Distrito Federal, falando da luta da emancipação, que vai ser retomada nesta quarta-feira. Não é isso, Ney? Bom dia!
Bom dia, muito bom dia, Agnaldo, bom dia a todos aí no estúdio, né? Você que acompanha a Rádio Polo FM. A gente fala ao vivo aqui de Brasília e ontem o dia foi extremamente movimentado. Inclusive, poucas vezes eu presenciei situações tensas no plenário da Câmara dos Deputados, como as que aconteceram ontem. Nós já divulgamos, inclusive, no portal de imagens, o Congresso, a Câmara dos Deputados vota nesse momento, aliás, desde ontem, o projeto que vai criar, vai fazer com que a federação passe a ter o domínio dos portos brasileiros, a MP, proposta de emenda dos portos, e isso tem gerado um tumulto muito grande. Quando esse tipo de proposta ela sobe a plenária, ela tranca toda a pauta, já que é uma proposta que vem do governo federal. E a Câmara não pode votar outro projeto em virtude disso. Por conta disso, a lei de emancipação dos novos municípios acabou ficando barrada. Ela fica trancada a pauta até que o Congresso resolva isso. Só para você ter uma ideia, Aguinaldo. Ontem os deputados começaram a votar isso já no primeiro expediente da Câmara à tarde, entrou pela noite, entrou pela madrugada, e a última sessão extraordinária que foi aberta pelo presidente da Câmara foi às 4 horas da madrugada. E o plenário funcionando. O deputado de Augusto Maia saiu da Câmara dos Deputados ontem, já quase 5 horas da madrugada, aguardando, esperando essa votação. O presidente da Câmara anunciou que estará colocando em pauta a votação dos novos municípios, que é o que interessa para São Domingos e Pão de Açúcar, deve estar colocando essa votação em pauta hoje. Mas os destaques estão trancando essa pauta. Só para você ter uma ideia, foram apresentados 40 destaques, ainda falta votar 13. E isso está gerando realmente uma complicação muito grande. A gente continua acompanhando os fatos aqui de Brasília, mas nesse momento o sentimento é de pura apreensão, porque muitas pessoas saíram de vários estados brasileiros, vários distritos, viajaram de ônibus horas e dias até chegar aqui em Brasília para acompanhar esse momento importante para os distritos e acabaram ficando meio que frustrados por conta dessa situação. Apesar que há a promessa do presidente da Câmara que o mérito dessa pauta, como eu falei, né, dos distritos, dos novos municípios, seja votado hoje ainda. Então nós vamos continuar aqui em Brasília, prorrogando inclusive a estadia, aguardando a decisão do que for decidido pelo plenário da Câmara dos Deputados e, evidentemente, estaremos divulgando isso em tempo real. Vocês aí no estúdio, se tiver alguma pergunta, fique à vontade.
São 11 horas e 29 minutos. Além de você, quem está aí com você, Ney?
Não, neste momento eu não estou próximo aqui de ninguém, né? Mas certo. O deputado Augusto deve entrar em contato aí com o estúdio daqui a pouco, para participar. E eu estou apenas passando as informações do que aconteceu ontem. Não há, de fato, nenhum ponto específico trabalhado, nenhuma novidade nessa questão dos novos municípios.
Ney, Marcondes Moreno, bom dia, meu irmão.
Bom dia, Marcondes.
Ney, nós estivemos juntos aí a semana passada e hoje você está sozinho, livre para trabalhar aí, Ney. Aquela concorrência que nós fizemos na semana passada, eu dancei, né? Mas me diga uma coisa, a reunião, a tão esperada reunião com Armando Monteiro, que era para ter ocorrido ontem, soube que não ocorreu. Ela vai ocorrer hoje com a expectativa, já que ontem Roberto Assora anunciou em plena convenção o apoio de José Augusto Maia. E essa comunicação, Armando Monteiro, ainda não ocorreu. Se fala sobre esse assunto, se fala do conteúdo dessa reunião das lideranças taboquinhas com o senador Armando Monteiro Neto, Ney?
Pessoal, Marcos, eu vim ontem, cheguei a Brasília por volta de 3 horas da tarde e no mesmo voo que eu veio o Robertinho, filho de Roberto Assora. E nós estivemos juntos até a noite, quando acompanhamos a sessão no plenário. Até então, não houve nenhuma conversa com o Armando Monteiro. É, o deputado Zé Augusto deve participar daqui a pouco aí com vocês. Eu acho que vai ser importante ele falar sobre esse apoio, porque reunião com o Armando, acredito que não houve. Os vereadores aí de Santa Cruz, que estão aqui, todos os vereadores de oposição, com exceção de Diomedes, eles estiveram ontem visitando uma feira de confecções que fica próxima a Goiás. O Rússio está passando em alguns ministérios, mas a agenda com o Armando também, eu não tenho informação. Eles não estiveram com o Armando. Então, daqui a pouco o Zé Augusto vai poder responder, mas devido à tensão que se estabeleceu aqui em Brasília, acredito que não houve essa conversa.
Ok, Ney, obrigado pela sua participação. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Nós já estamos com o deputado José Augusto, que vai entrar também. Mas se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade, viu, Ney?
Muito bem. Não, a gente continua aqui de Brasília, né? E vamos acompanhar e trazer todas as informações, entrevistas, inclusive, sobre as movimentações e o que acontecer no decorrer da tarde e da noite de hoje. Continuamos aqui em Brasília e voltamos a qualquer momento.
Ok, um forte abraço então. 11 horas e 31 minutos agora. Vamos continuar aqui com o nosso Rádio Debate. Daqui a pouquinho o deputado federal José Augusto Maia também entrará ao vivo, direto de Brasília. E nós vamos agora manter contato com o Inaldo Sampaio. Pode sim, claro. Vamos já agora com o deputado federal José Augusto Maia, que está na ponta da linha, direto de Brasília. Alô, deputado, bom dia. Deputado José Augusto Maia, está nos ouvindo?
Exatamente. Bom dia. Com quem eu falo agora?
Aguinaldo.
Aguinaldo, bom dia, Aguinaldo. Bom dia, Marconi. Bom dia, mas quem está no programa?
Romenique também, o Manassés.
Manassés.
Jobson
e todos que nos escutam nesse momento, nessa querida emissora que tem um alcance muito grande aí na região do Polo de Confecções.
Deputado Zé Augusto, Marconi Moreno, bom dia.
Bom dia, Marconi.
Ontem, a MP dos Portos, houve aquele barraco todo. E não foi possível entrar o mérito da votação da questão da PL 416. Eu já tenho conhecimento dos 40 e tantos itens, já foi discutido, já foi aprovado e discutidos 39. Entrará em votação hoje a questão do mérito da PL 416?
Olha, primeiro que tudo é dizer sobre o dia de ontem, né? Na realidade, uma semana atrás foi votado o requerimento de urgência. E tudo bem, a cada momento aumenta mais a ansiedade, a vontade dos deputados de votar essa PL 416, que envolve os estados de autonomia e seus municípios, a PL das emancipações. Mas, na realidade, essa MP dos portos, ela entrou assim, com assim, muito problema. Acho que vocês, o Brasil inteiro acompanhou, nunca vi tantos destaques, conseguiram votar 27, se não me engano, aqui, ficou 13 ainda, foram 40, 13 para hoje. Fomos até quase 5 horas da manhã. Nunca se viu uma sessão tão demorada, tanta abertura de painel novamente. Foi assim, um clima horrível, discussões. E a MP tem constitucionalmente, né, é a prioridade quando tem uma MP. E na realidade, o segundo passo é a nossa 416, o nosso projeto de lei complementar. Ficou agora para agora, né, para começar de agora de 11, meio-dia, que deve recomeçar daqui a pouco, para votar os 13 destaques que ainda faltam. Muita discussão ainda vai acontecer. E se você me perguntar, vota hoje? Eu acredito que sim, mas pode ser que haja esvaziamento, entendeu como é? Eu não sei, é uma coisa que a gente vai saber lá. Eu acredito ainda, e os movimentos, o pessoal dos movimentos nacionais ainda estão aqui, persistindo com toda a garra. Nós estamos aqui com os vereadores, a imprensa sempre dando notícias para aí, mas essa MP, ela trancou realmente tudo, né? E acreditamos, se não for votada essa semana, Marconi, com certeza o presidente vai dizer que vai ser na próxima, porque ela já está na pauta de votação. O que segue depois é justamente o nosso projeto de lei complementar que devolve aos estados a autonomia de criar os municípios. Tem lá, Marconi.
Ok. Ontem a cidade de Brejo da Madeira realizou convenções, Zé. O que falar sobre as convenções de Brejo?
Eu estou tão envolvido aqui, mas desde a outra semana, você viu, você esteve aqui, como o nosso envolvimento, né? E tudo, ontem mesmo, foi uma correria aqui. Como você é presidente de um centro parlamentar importante, que tem um projeto importante para ser votado, e que um projeto que faz diferença em todo o Brasil... Não é um projetinho simples, né? É uma coisa que há 16 anos, já estamos para 17 anos, que 32 PECs, não sei quantos projetos de lei, nunca um conseguiu. E eu com essa luta aqui na frente parlamentar, encabeçando aqui com esses deputados aguerridos aqui de Brasília, nós conseguimos, quer dizer, para esse projeto, e ainda tem reunião de líderes, é uma somatória de coisas, né? Eu não tive tempo, Marco. Claro que uma coisa é importante, o nosso grupo já conversamos aí em Santa Cruz, aqui em Brasília, vamos partir unidos, é o nosso objetivo, é partir unidos para um apoio a um lado político aí em Brejo da Mãe de Deus. Por quê? Porque eu acho que nós somos oposição hoje, e quando a gente é oposição, a gente tem que, agora sim que temos que estar unidos, né? Eu acredito que esse consenso, essa nossa unidade, ela já está sendo consolidada aqui em Brasília com essa votação. Pode ser também que contribua muito aí também com a eleição do Brejo da Mãe de Deus, que a gente unido o grupo, pelo menos até agora, nem discordância de ninguém dos vereadores. A gente está todo mundo dizendo o seguinte, para onde for, vamos todos nós. Eu que estou mais satisfeito é isso. É essa unidade que há pouco tempo a gente não estava vendo no partido e agora estamos sentindo, né? Estamos aqui com visitas ministeriais e outras coisas para resolver aqui em Brasília. Mas, na realidade, nós ainda não... Porque ninguém parou. Eu, por exemplo, eles me deram... A gente vem aqui, mais uma reunião aqui, mas que ficasse para depois dessa votação a gente tomar essa decisão.
Zé Augusto, bom dia, Jobson.
Bom dia, Jobson. Como é que está você?
Bem, um abraço, Zé, para você, para os vereadores, né, do grupo. Enfim, para a turma boa nessa grande luta aí em Brasília. Zé, é o seguinte, não seria o momento, Zé, tomar uma definição com relação à situação lá em Brejo, já que sabemos que na eleição passada, você como representante daquela cidade, né, ficou indeciso, ficou em cima do muro, sem tomar partido político. E agora seria o momento, já que é uma oportunidade diferente, ficar para depois, sempre acumular, deixar passar o tempo. Isso não seria prejudicial para o futuro de Zé Augusto, já que você como membro do PTB, de Armando Monteiro, e acredito eu que tem aproximação em Brasília aí com Armando Monteiro na sua luta do dia a dia, não seria o momento aproveitar os vereadores aqui de Santa Cruz que estão aí contigo em Brasília para tomar realmente essa definição essa que eu particularmente acharia muito boa para Zé Augusto, para o futuro político do deputado federal José Augusto Maia?
Olha, isso é o que todos nós já conversamos sobre esse sentido, né? Que nós temos que tomar agora um lado em breve, entendeu? A questão, Armando Monteiro, o PTB, o candidato que está saindo agora não é do PTB, entendeu como é? Armando pode ter a sua posição de partido, ele, claro, ele é o presidente do partido no Estado, entendeu como é? Essa não é eleição em Santa Cruz do Cabo Paribe, é uma eleição em Brejo da Mãe de Deus, que nós somos vizinhos da Vila de São Domingos. E a influência nossa é muito grande de São Domingos. Existe naturalmente aí o lado A, o lado B, a gente sabe disso, né? Que temos. Então, o importante agora que a gente está fazendo aqui é a unidade em torno de um nome que nós vamos apoiar, entendeu? E vamos conversar. Não vai quando você dizer tardar. O tardar é a gente sair daqui de Brasília, porque na realidade estou muito envolvido nessa PL 416, que dá autonomia de São Domingos se tornar a cidade. Então é um impacto muito grande. Eu venho lutando. Eu me fiz o seguinte agora, desde duas semanas para cá, me ligar mesmo na emancipação. Para mim, isso é a coisa mais importante do momento, é conquistar essa votação, que não é brincadeira, é uma votação que envolve o país inteiro, entendeu? E a gente conseguiu, como presidente da frente parlamentar, um trabalho de formiguinha. No início todo mundo era contra, tivemos que convencer, foi um trabalho árduo, né, para fazer São Domingos cidade. Então, nesse momento, eu não poderia aqui deixar, e a questão política nós vamos receber depois saindo daqui, com certeza. Mas hoje, a gente precisa, desde ontem, desde a semana passada, nós estamos aqui, eu envolvido, 24 horas, diga você, saímos 5 horas, 8 horas, eu já estava acordado, praticamente não dormi, estou aqui morto de cansado, já chegando aqui no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, para ver o acompanhamento, para ver se coloca em votação hoje. Então, esse é o momento da emancipação. São Domingos está esperando, tenho certeza, com a maior ansiedade. E adianto logo, a MP foi que atrasou, ia ser votado ontem. A MP, você viu, nunca viu a tanta demora, né? tem hoje, eu não sei, porque ela pode também hoje atrasar. Chegar um momento que no final não dá quórum, ela não vai votar sem quórum. Preferia, se isso acontecer, deixar para outra semana. Até porque já é consenso. Já ontem, nas assinaturas, né, já para o plenário que vamos ler, já tivemos uma assinatura novamente de praticamente todos os líderes partidários, quase 95% dos líderes. Então, nesse momento agora, é não parar aqui, né? Pensar em São Domingos Cidade, Pão de Açúcar Cidade, que sonho que esse povo lembra. E você ter essa luta tão grande e agora parar, eu acho, para decidir uma questão de apoio. A gente vai apoiar, quero adiantar a todos os santacruzenses, mas especialmente aí São Domingos, pessoal lá de Brejo, de Amadeus, que nós vamos ter um posicionamento. E eu primeiro tinha que construir unidade nesse posicionamento para que a gente partíssemos todos unidos, né? Acho que isso é uma forma de a gente, quando está na oposição, quanto mais se unir, melhor. Eu estou com 26 anos de vou completar 26 anos de mandato. Imagina quantas eleições, eu sei, venci várias eleições, perdi uma eleição. Eu já conheço os dois lados da moeda, sei que toda eleição tem uma história, mas quero adiantar a você, que é do Brejo, da Mãe de Deus, é um suplente de vereador, que nós vamos marcar posição, mas o que queremos é a unidade do grupo nesta campanha.
Deputado?
Diga.
É Romenico. Bom dia, Romenico. Deputado.
Bom dia.
A pergunta é, saíram os vereadores do grupo de oposição de Santa Cruz do Capibaribe, a Brasília, para se reunir com o deputado federal José Augusto Maia e o senador Armando Monteiro sobre a questão da definição da candidatura em Brejo. Já houve essa reunião ou ainda vai haver a reunião?
Veja bem, aqui que nós viemos tem visitas ministeriais, né, que eles vieram com uma agenda já que a gente tem aqui em Brasília. E aproveitando para também dar apoio a essa PRP dos municípios das emancipações de São Domingos, Pão de Açúcar, de todo o Brasil. E é claro que essa posição que a gente toma, a gente vai comunicar ao senador Armando Monteiro, que nós já temos a posição do senador Armando Monteiro. O senador Armando Monteiro é do PTB, né? Ele sempre apoiou o prefeito Edson na outra eleição. E eu não acredito que ele mude de opinião, porque é do partido. Agora, o candidato agora é Hilário, que não é. Não quer dizer que eu, Armando ou qualquer um poderíamos apoiar qualquer um. Até porque eu estou muito livre aí, nosso grupo está muito livre em São Domingos para um lado e para outro, porque nós nos envolvemos na outra eleição, né? Não nos envolvemos. Então a gente está muito cômodo, com posição muito cômoda para escolher, né? E já temos praticamente, eu já tenho, não quero adiantar vocês, o pensamento de todo o grupo, né? A tendência de todo o grupo, mas eu gostaria de externar isso numa coletiva. A gente vai ainda sentar aqui em Brasília, né? E, claro, estamos aqui conversar com o Armando Monteiro, que tem suas ideias, seus pensamentos, e é o presidente de um partido, né? Mas aí nós não estamos numa eleição em Santa Cruz, uma eleição em Brejo, da Mãe de Deus, né? Há um divisor de águas, e como tem um rio e uma ponte, né, para passar. Agora, que a influência nossa aí, ela tem, é inevitável, né, a influência minha, a influência dos nossos vereadores, até pelo contato que a gente tem, a história política que a gente tem em São Domingos, e a luta por essa emancipação, é muito importante. Então há uma coisa muito ligada, e a gente quer ver mais uma cidade aí perto da gente. Mas quero dizer, nós vamos tomar, diz aí a Robson, não é demorado, é uma questão porque hoje a gente só fala aqui em emancipação. É esse que está tudo, eu estou me envolvendo aqui 24 horas sem parar, para ver o sonho de ver São Domingos é cidade, entendeu?
Nós agradecemos pela sua participação, boa sorte aí, um abraço.
Alô?
Deputado, obrigado pela sua participação, nós agradecemos, uma boa sorte aí, forte abraço.
Tá bom, então eu quero agradecer mais uma vez a Rádio Polo, né, dizer que estamos aqui, a todos que estão dormindo aí, de Pão de Açúcar e de outros distritos que estão nos ouvindo, a Rádio Alcança, né, e que a luta aqui é muito grande e a gente está sem dormir para que esse projeto seja votado, 2 anos de luta, não podemos deixar na última hora, né, deixar cair, não vai cair, que Deus é bom. E muita esperança para o povo de São Domingos aí, vocês sabem como Zé Augusto é um aguerrido, né? Como abracei essa causa e quero dar tudo de mim para esse sonho meu e esse sonho de todos os filhos aí de São Domingos e de Pão de Açúcar, que há 16 anos lutam, vieram tanto a Brasília e estamos vendo chegando perto. Se não for hoje, será na próxima semana com certeza, acreditamos ainda que seja hoje. mas depende dessa dessa MP que está aqui atrasando tudo aqui em Brasília, né? Quer dizer, atrasando não, está enterrando as coisas só com ela ser votada. Mas é isso, obrigado mais uma vez a vocês, peço aos cristãos aí, os que rezem, que orem, né? Vocês de São Domingos, principalmente, vamos nos dar as mãos hoje, agora à tarde, para que essa PLP passe, esse projeto de lei passe, e a gente veja o sonho de Pão de Açúcar e São Domingos sendo uma cidade de Pernambuco. Obrigado, fica com Deus e até outra oportunidade.
Agora 11 horas 46 minutos, sem intervalo, e a gente volta já com o Rádio Debate. Bem, 11h51, estamos de volta com o nosso programa Rádio Debate, e o tema de hoje é sempre o mesmo, né? São as eleições que acontecem lá em Brejo e a convenção que aconteceu ontem. Convenção de ambos os candidatos. Vamos falar agora com o Romenick e também com o Manassés, que também trazem suas opiniões. Começamos por Romenick.
Bom dia aos ouvintes, né, da Polo FM. Pedir desculpa por ontem não ter vindo, pois estava também em Brejo, mas na questão do concurso público de lá, levando os exames de título. E na ocasião, podendo constatar, né, em loco, a política de Brejo, né? O clima para as convenções, as ruas de Brejo estavam em festa durante todo o dia, né? O que eu posso abordar é o seguinte: na minha visão, a questão midiática de Roberto Asfora durante o dia deu um banho na questão midiática do grupo de situação, que até então, no período que eu estava lá, estava o clima. É Hilário, é Bolão, é Josivaldo, né? Tava aquela indefinição, né? E dizer o seguinte: vai ser uma campanha bonita, principalmente a de Roberto Asfora, e que Hilário agora vai ter que acompanhar esse ritmo, né? Para não acontecer, eu estava até comentando aqui nos bastidores, não aconteceu o que aconteceu aqui em Santa Cruz do Caparibe, que a questão midiática de Edson praticamente está com Roberto Asfora, não é lá. Deu um banho na de José Augusto, e a de José Augusto Maia não conseguiu acompanhar a de Edson. Até o dia da convenção estava bem parecido, né? As definições de Roberto já estavam praticamente certas durante todo o dia, enquanto o nome do prefeito e do vice, do lado da situação, foi definida praticamente poucos minutos antes da própria convenção, né? Isso aí foi um ponto negativo para o atual grupo de situação, né? E a questão midiática é um ponto positivo por demais no grupo do atual grupo de oposição de Brejo da Mata de Deus, os Jacarés.
Manassés.
Bom dia a todos, ouvintes do Rádio Debate. A eleição em Brejo já se iniciou. Ontem foi apenas, de fato, a homologação das candidaturas. Agora, evidentemente que, pelo que eu tenho acompanhado da mídia, né, pelos blogs, pelas rádios, o Roberto Asfora está com um bloco na rua e com toda força. Todos os canhões, tudo que poderia se ter à disposição para se vencer uma eleição e com uma vitória forte, Roberto Asfora tem colocado. O problema que Hilário enfrenta é justamente o desgaste de ter o prefeito aliado ter sido seu mandato cassado. Não é fácil. Não é fácil. Por melhor que fosse avaliado o Dr. Edson, seria difícil para aquele que vai representar o seu grupo numa luta como essa. Já começa com um grande desgaste. Agora, vai ser necessário juntar muita força de vontade. E tem uma coisa que, no meu entendimento, é fundamental. Conversávamos aqui, enquanto os comerciais estavam passando, é unidade de grupo. Foi outro fator também que pesou por demais na campanha passada em Santa Cruz do Capibaribe. Um grupo estava totalmente alinhado e um outro estava cada um puxando o cabo de guerra para o seu lado. Então, em São Domingos, em São Domingos, em Brejo e nos distritos, o diferencial vai ser para Hilário ter uma eleição que possa disputar, bem disputada, porque O problema é que ele está começando atrás do ponto de vista midiático, do ponto de vista da estrutura de campanha, do ponto de vista da própria definição da chapa. Ainda tendo, como colocou aqui o nosso companheiro Marcos Moreno, tendo que administrar o município, então não é fácil a situação agora. É necessário que o grupo hoje, que tem como candidato Hilário, tenha unidade. Porque se assim não for, as eleições estarão definidas bem antes da própria data, 7 de julho. É necessário unidade desse grupo, é necessário dar as mãos. E tem outra coisa, se não derem é porque já sabem que Hilário, independente do resultado das eleições, eu colocava isso aqui, independente dos resultados das eleições, se parte desse grupo que Hilário hoje é candidato não der as mãos a ele, é porque sabem que independente dos resultados desta eleição, o vereador Hilário será hoje candidato a prefeito e prefeito interino, independente dos resultados das eleições do dia 7 de julho, será o grande vencedor. O tempo dirá.
Olha, essa colocação sua é muito forte, né? Porque Hilário, ele tem uma trajetória dentro de São Domingos e na política de Brejo, daquele menino com a carroça na mão fazendo feira, né, trabalhando com frete, chinelo de chinelo de dedo. Eu lembro de Hilário disputando com muito afinco, fazendo campanha dentro da Escola Patrocínio para ser presidente do Grêmio. Eu lembro disso, inclusive eu fui seu diretor de cultura do Grêmio Estudantil aí da Escola Padre Zucinha. Então Hilário é um vencedor por natureza. Hilário, independentemente do resultado que pode aparecer nas urnas, ele é um grande vencedor. Na frente a gente discute tudo isso.
Ele visa mesmo, é o futuro, né? Hilário pensa em uma São Domingos emancipada, né? E que ele possa se tornar a grande peça-chave daquele distrito, daquela cidade, quando se emancipar. A grande dificuldade, eu vejo, uma das grandes dificuldades de Hilário hoje é a situação que ele pega a prefeitura de Brejo, por exemplo. Né? Doutor Edson deixou a prefeitura em uma situação muito complicada. A gente sabe que na campanha passada, de outubro, para enfrentar Roberto Asfori e conseguir a vitória, Dr. Edson passou no mínimo aí uns 5, 6 meses antes, deu uma maquiada na prefeitura, né? A situação não era tão ruim, não era boa, mas não era ruim. Ele conseguiu maquiar e criar uma imagem positiva, né? Sendo que agora isso é totalmente diferente. A situação é complicadíssima, Hilário tem que reverter um quadro que realmente é precário e enfrentar o nome mais forte da política de Brejo depois de Edson, né, que foi o vencedor na eleição de outubro. Nome esse tão forte, dá pra gente ter uma ideia, né, que só o próprio Edson conseguiu vencer, né? O próprio Pedro Corrêa, que almeja e pensa em um dia tomar a prefeitura de Brejo,
rapaz,
pela frente com...
pensava, né? Depois dos últimos acontecimentos.
Exatamente, como administração, naquele momento que estava no auge, o Pedro Corrêa, via a dificuldade, né, de tomar partido e bater de frente com Edson e com o próprio Roberto. Então, nos momentos finais das campanhas, tomava uma definição de para o lado que tomar seguimento, ser o lado vitorioso, ele tinha e seria, foi nas últimas o fiel da balança. Situação complicadíssima para Hilário. Agora, é como disse o próprio Manassés, pensamento muito bom do Manassés, Hilário pensa mesmo no futuro. Mesmo saindo, caso venha acontecer uma derrota, ele será vitorioso, já que pensa em um futuro para São Domingos.
Eu costumo dizer o seguinte, que em eleição não há favoritos. Não há. 1988, quem estava em Santa Cruz e já conhecia de política, que o diga. O favorito nas eleições não venceu. 1992, em Santa Cruz do Capibaribe, o favorito não venceu. Em 2000, também da mesma forma. No entanto, favoritismo não merece nem desmerece ninguém. mas eu volto a repetir, independente dos resultados das eleições, Hilário será o grande vencedor.
Ok, vamos finalizar o programa, né?
Pois é, finalizamos mais uma edição do Rádio Debate, amanhã de volta às 10h30. Obrigado, Marcondes, obrigado, Jobson, que participou com a gente
Acessem
hoje.
Acessem blog, Sulanca News, que ontem mais uma vez deu um show na cobertura lá em breve. Um abraço.
Valeu, um abraço, até amanhã, continue com a gente, vem aí Luiz Carlos Rogi, o Povo no Rádio, amanhã às 8 da manhã, eu, Agnaldo Silva, de volta com você em mais um Tribuna do Polo.